Muito boa tarde aos ouvintes do jornal Operação Cidade. Aconteceu nesta segunda-feira os trabalhos relativos à sétima sessão ordinária na Câmara Municipal de Bandeirantes. Porém, antes do início, inclusive, como não estavam escrito para usar a tribuna, o presidente, antes do início da sessão, abriu a palavra para os taxistas que estavam aqui representados para falarem suas reivindicações. E eu vou conversar com o Valdemir Rodrigues, que é um dos taxistas, e também com o seu Dedé, que é o outro taxista, que falaram aqui, além do Serginho também, conhecido como Serginho da Rodoviária, que também falou sobre essa questão deles aqui. Primeiramente, eu vou conversar com o Valdemir. Bom, seu Valdemir, o que é que está pegando? O que vocês estão pedindo em especial para os vereadores? Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Boa tarde a todos. Olha, nós estamos reivindicando hoje simplesmente a entrada irregular do aplicativo Pop Móvel. Ele está trazendo uma informação que a qual gente até conversei hoje com o funcionário deles. O pessoal está na cabeça uma mentira que é R$ 7,99 a corrida. Ela é a partir de R$ 7,99. Tem corrida deles que dá maior do que a nossa, mas está nessa briga. E a nossa discussão não é com o Pop Móvel, é com a prefeitura. Porque eles chegaram, estão aqui sem regulamentação nenhuma. Estamos só aguardando ao prefeito para que se regulamente ele. Tem muitas coisas para ser regulamentar também na nossa parte do taxista. Então, que seja tudo às claras, porque nós fizemos duas reuniões com o prefeito e ainda não tivemos respostas. Estamos aqui hoje aguardando, direto com os vereadores, uma resposta concreta.
A gente não está aqui nem para defender nesse nem aquele, e sim levar informações, nem para defender nesse nem aquele. É lógico que tem que estar legalizado. Porém, quando foi instituído o táxi popular, também houve muita conversa. Quando começou o mototáxi, também houve muita conversa. O senhor acabou de falar agora que ainda faltam algumas coisas para acertar também. Não é hora de sentar e conversar?
Sim, é o que nós estamos fazendo. Estamos procurando tudo na legalidade, dentro da lei, para não discutir com ninguém. Não discutir com o pessoal do Pop Imóvel, nem os motoristas que estão na praça transportando os nossos clientes, hoje são sendo clientes deles, tudo bem, estão transportando. Nós ainda não discutimos com nenhum dos motoristas. A nossa discussão é direto com o legislativo, aqui para que pode ver o que pode ser feito na prefeitura. Depois a gente conversa com eles, mas sem briga. Nós não temos briga, nós queremos legalização.
Todo mundo tem o direito de trabalhar,
Tem
né?
direito de
Que
trabalhar.
seja legalizado, todos eles.
Que seja legalizado. Estamos esperando o que o prefeito legalize. Legalizou, estamos tudo tranquilo, porque o nosso dinheiro todo fica aqui: mecânico, eletricista, posto de gasolina. E do aplicativo, 20, 30, 40% vai embora para São Paulo. Fica aqui só os funcionários. E hoje eles estão com funcionários de fora, ainda não tem motorista de Bandeirantes. Eles chegaram na cidade com 7 carros, mas tudo com motorista de fora. Se tivesse motorista até da cidade, a gente ainda ia tirar deixar um pouco trabalhado. Mas está difícil porque pessoas são de fora, são desconhecidos. Então nós estamos batendo em cima para legalização.
Tá legal. Seu Dedé, o senhor também falou ali, pediu, né, empenho do legislativo para que ajude, né, vocês. Eu vou citar o táxi popular, que é como a gente costuma chamar. Algo mais que o senhor queira acrescentar? Boa tarde.
Boa tarde, pessoal da Rádio Cabiúna, né? É um prazer estar falando com vocês. O nosso pensamento hoje sobre a legalidade hoje do táxi hoje na cidade, ela é imensa. Porque, na verdade, tem vários taxistas hoje na cidade que tiveram alvará, mas trabalharam sempre pagando uma diária, né? E os alvará, na verdade, foi sumindo da cidade. Então, esse pessoal que não tinha alvará, que pagava as mensalidades deles por mês, para o cara que era o dono do alvará, ficou sem, só que eles não venderam o carro. Entendeu? Então, a pessoa ficou calinha. Então, ela continuou como taxista na cidade. Então, o que a gente pede hoje, né? Foi acabado de falar aqui numa entrevista do Bill, que a legalidade ela tem que acontecer em Bandeirante, porque a gente precisa desse trabalho. São mais de 70 táxis. A gente estava fazendo uma média que só de posto de gasolina hoje, quem gasta hoje, para a prefeitura ou para o município hoje, não vou dizer para a prefeitura, mas no município, ele fica em torno de R$ 210 mil girando no comércio da cidade. Fora pneu, motor, essas coisas que a gente gasta no, no, na parte básica do carro hoje. Que esse dinheiro aí vai virar aqui para o salário na cidade. Esse pessoal, que nem o Bill acabou de falar, a porcentagem deles é até um pouquinho mais, mas levam para fora. Então a gente quer que o prefeito pense bem certinho sobre essa legalidade deles, que eles têm um documento aí que apresentaram dentro da prefeitura que a gente não sabe. A gente fez a carreata hoje em prol de uma campanha aí de legalidade desse pessoal do táxi nosso. O aplicativo, ele pode existir? Pode. Tem um documento? Nós temos que ver. Se tiver um documento, eles podem trabalhar na cidade, não tem problema nenhum. Só que o prefeito vai ter que legalizar todos esses carros que já estão no trabalho, né, do povo de Bandeirantes. São conhecidos. Eu tenho 14 anos já no táxi. Para mim é um orgulho muito grande de trabalhar para Bandeirantes, né, representando aí como os taxistas. Tenho o maior respeito por todos os clientes. Agora, não sei se todos me respeitam, porque eu, pelo que eu tenho visto aí, 90% aí das pessoas me respeitam no meu trabalho, que é trabalho de confiança, de respeito, de maturidade dentro do comércio de Bandeirantes.
Então, só para deixar bem claro, pelo que eu entendi, vocês não estão contra os táxis de aplicativo. Vocês querem uma regulamentação que todos, inclusive os táxis populares que estão irregulares, que sejam vistos e que façam também a regularização, é isso?
É isso mesmo, uma regularização no geral. Aceito o aplicativo, não tem problema, vão trabalhar. Mas esse pessoal que está irregular hoje no nosso táxi hoje, também quer regularização hoje para trabalhar. Se ele tem um bem visto hoje, que é colocado hoje uma documentação na prefeitura, que falaram hoje aqui, então a gente tem respeito por eles, né? Mas a gente quer também ter o respeito do nosso lado. Todo documentado, todo regularizado, porque a gente gasta muito e muito caro. Então, todos os alvará hoje a gente é tratado, gente, não é pago para o governo federal e nem para o governo federal, estadual. Então, esse documento que a gente paga hoje na prefeitura de alvará é da prefeitura. Então, a gente queria, né, de coração, pedir para prefeito, secretários, que tomasse conta disso. Esse vereador hoje que estão aqui hoje na Câmara hoje aqui, a gente pediu, ajude-nos a conscientização de fazer as coisas tudo corretas, a gente trabalhar certo e através debaixo da unção de Deus.
Esses dias, você deve ter ouvido, houve alguma reclamação a respeito ali dos táxis, alguns em frente ao posto de saúde central, que quando você vai estacionar, ou uma pessoa que não é taxista, diz que eles acham ruim. Eu confesso que eu já cansei de estacionar ali e nunca falaram nada para mim. Você sabe alguma coisa a esse respeito?
Ainda não sei, mas é o que a gente pediu para o prefeito, né? Localidade para a gente deixar o cliente e buscar o cliente dentro da cidade, para que não haja, sabe, aquela insegurança que a gente tem, porque e a gente para pegar um idoso, um cadeirante, tudo que acontece dentro da cidade, a gente não tem um espaço para a gente pegar as pessoas. Então, quando você para em um determinado local dentro da cidade, a insegurança vem. Quando você espera o cliente, sabendo que às vezes é um cadeirante ou uma pessoa que não consegue andar, se a polícia chegar perto da gente, eles vão chamar a nossa atenção. Agora, não sei qual o tempo que eles dão para a gente, às vezes é caso até de multa e é muito pesado para a gente. Se tivesse a regularização de lugares tudo certinho, a gente desce o cliente, a gente não quer tomar tempo, não quer atrapalhar a polícia militar de jeito nenhum, porque a gente trabalha, porque eles respeitam nós e a gente respeita eles. Tudo que acontece na cidade, a gente trazer para nós, toma cuidado, não faz isso. Mas às vezes tem hora que às vezes tem uns que param na rua aí e é um desrespeito da pessoa também.
Bons e maus profissionais tem em todos os segmentos, isso é fato.
Isso é, então é verdade. Então a gente procura sempre fazer o melhor para a cidade, né? Então a gente queria uma regularização de lugares para descer clientes que não podem, gente, sair no banco, a gente na esquina esperar. Então a gente pede aí para o prefeito, alguém do secretariado aí, para poder dar uma força para nós nesse sentido aí. Eu agradeço.
Obrigado e boa sorte para vocês.
Obrigado, Deus abençoe a todos.
Para complementar esse assunto, depois do início da 7ª sessão ordinária, foi colocado, entre outros requerimentos, foi colocado em discussão e votação o requerimento 020-2026, de autoria do vereador Tiago Faxino de Almeida, Antônio Carlos Demício, Denise Cristina Cap, Flávia Aparecida da Silva, Humberto Luiz dos Santos, Luiz Gustavo dos Santos, Marcos Antônio da Silva, Roberto Carlos de Castro, Roberto Magalhães Trindade, Sandro Aparecido Sartório, Sona Regina Zamboni, Vinícius Muriel Palugan e o Wilson Aparecido de Souza, ou seja, todos os vereadores. Ao prefeito, em nome dos profissionais da categoria de taxista do município, requerendo providências quanto aos seguintes pontos: regularização dos alvarás de funcionamento dos taxistas, alinhamento e reorganização dos pontos de táxi no município, adoção de medidas para regulamentação e fiscalização dos aplicativos de transporte. Após colocado em discussão a votação, foi aprovado por unanimidade. Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador, vice-presidente da mesa, vereador Vinícius Muriel Palugan, falando sobre o projeto de lei do Legislativo 02-2026, de autoria do vereador Vinícius, que pede ao prefeito municipal Joelson Ramalho Mata, que obriga as unidades de saúde municipais, pronto-socorro em especial, a divulgar em tempo real o tempo estimado de espera e o número de médicos por especialidade. E ele ainda fez outra, acrescentou algo mais também, né? Seria complementação. Só que o vereador Marquinhos entendeu até que teria que ser discutido mais. E houve até umas, digamos assim, umas conversas que o município não teria direito a Santa Casa, por exemplo, que é uma sociedade, que é uma entidade, não depende única e exclusivamente do município. Mais ou menos assim. Mas o Vinícius está fazendo a parte dele, que é tentar melhorar de alguma maneira para a comunidade. Boa tarde. Primeiro, o que você acrescentou nesse projeto que foi discutido e depois retirado em segunda votação? Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, na verdade, não é nem acrescentar, Serginho. O que aconteceu? É uma emenda substitutiva. É como se ela retirasse o projeto antigo e esse que eu li, essa emenda que eu li, ela se tornaria um novo projeto, que foi o que eu fiz. Eu acatei o pedido de todos os vereadores, de outras vistas, né, que já teriam sido pedidas, e acatei o que eles falaram, de vários defeitos que tinha no projeto, várias ilegalidades, coisas que realmente poderia não dar certo. Então eu retirei toda essa complexidade do projeto e simplifiquei ele. Retirei unidade básica de saúde, deixei só o pronto-socorro, retirei especialidades, deixei só o número de médicos e o tempo de espera e a quantidade de pessoas esperando. Deixei o básico do básico, para que pelo menos facilitasse a vida, né, do paciente ali um pouco. Agora, se é permitido ou se não é, isso eles vão ver depois. E a gente tem que votar em benefício da população. Eu estou me baseando em leis, em projetos que já foram aprovados, que já existem em outras cidades, que o STF já concluiu que é lei, que é verídico, né, que já está em vigor. Então não é nada que eu estou fazendo ao vento, né, sem saber. Quanto deve haver depois, se pode, se é da obrigação de um ou de outro, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não ficar só pensando se pode ou não pode, senão nada sai do papel.
Você poderia repetir as emendas substitutivas que você falou na sessão, por exemplo?
Não, sim, eu só modifiquei o quê? Eu coloquei que agora fica o pronto de socorro, né? É responsável por instalar essa TV, né, ou um painel, aonde vai estar demonstrando o número de médico de plantão ali que está atendendo, o nome do médico, a quantidade, o tempo de espera e a quantidade de pacientes que está ali esperando. Assim facilita a vida. Às vezes, o paciente está ali, não é nada tão grave, ele vê que já vai demorar muito, ele não vai ficar ali. Então já tira aquela aglomeração de pessoas, entendeu? E daí eu facilitei mais ainda com o protocolo de Manchester, que a própria Santa Casa já divulgou que utiliza. Então já é um protocolo deles, que é onde divulga, né, o tempo de espera por urgência, pelas cores e os minutos. Então não fiz nada demais, coloquei algo que eles já usam e só vai ter que adequar na TV, lá na sala de espera, para a população estar vendo.
Tá, não é a primeira vez, é a segunda vez que é pedido retirada para estudar melhor. Como você vê isso?
É a terceira, acho que, vista.
A terceira, né?
Vista. Não sei, eu acho que o pessoal não entendeu a emenda, porque eu acho que também nunca foi feita uma emenda substitutiva, né, que altera o projeto. Acho que eles acharam que eu ia acrescentar isso ao projeto e não alterar ele total. E aí foi pedido visto em cima do projeto antigo, não em cima da emenda, né? Só que daí acaba perdendo tudo. Então a gente vai ter que esperar voltar agora essa vista, eu vou pôr a emenda de novo E aí vamos ver se passa.
E teve também um requerimento seu, que eu achei de suma importância, que é um certo cuidado ali, em especial em frente ao posto de saúde central, já que há algum risco ali, né? Porque muita passagem de um lado para o outro, e em especial dificuldades de locomoção, idosos e tudo mais.
Sim, eu recebi bastante reclamação quanto a isso, e eu também já presenciei uma idosa quase sendo atropelada ali. Por quê? Em horário de pico ali, você não tem lugar para estacionar, é carro vindo de todos os lados. Então, principalmente, às vezes, idoso, quer parar rapidinho ali para descer, não consegue ver, vem carro voando, para dar um acidente é rápido. Se eu não me engano, não tem nem faixa de pedestre ali.
Não tem, em frente ali não tem.
É, e é onde o pessoal é o maior fluxo, né? Que eles querem adentrar ao posto para fazer alguma consulta ali, pegar remédio. Então, eu acho que é de extrema importância. Eu acho que nem a faixa de pedestre resolveria. Teria que ser algo elevado, como eu citei. Uma opção, né? Seria aquela faixa elevada igual tem na avenida. Porque daí ficaria bem visível, né, para os motoristas.
Algo mais?
Não, só isso mesmo. Sempre agradecido aí pelo atendimento e a oportunidade de estar esclarecendo aí nossos projetos, Sérgio.
Muito bem, eu vou conversar agora. Ele que teve que, novamente, explicar alguns detalhes a respeito da sessão de ontem, em especial sobre um artigo que foi pedido a retirada, ou foi vetado, seria isso, o veto 001-2026 do artigo 5º. Vou conversar com o advogado da mesa diretiva, o Dr. José Carlos Dias, que explica para a gente, novamente teve que intervir na sessão. Doutor, é lógico, é complexo, é, mas de uma maneira mais que a gente consiga entender. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes. Primeiro que é uma atribuição nossa como advogado de assessorar a mesa diretiva e os demais vereadores no trabalho das sessões legislativas da Câmara. E é um projeto de até pouca complexidade, porque trata-se de um veto do Poder Executivo ao artigo 5º da Lei 426/2026, aonde na sessão anterior da semana passada, a Câmara fez uma modificação nessa redação. E ela acabou que ficou contraditória ao artigo 1º, porque ela remetia a algumas tabelas que fazia parte da lei, e com a modificação que a Câmara fez através da intervenção na sessão passada, essas tabelas teriam que ser excluídas, e acabou não sendo excluída. E a assessoria jurídica do prefeito, ao sancionar a lei, viu essa falha que teve e acabou mandando um veto ao artigo 5º. Então, a lei já foi sancionada, não existe nenhum prejuízo a quem quer que seja dos funcionários, não tem nenhum risco, o aumento vai ser o reajuste, não é aumento, a revisão anual do salário, aumenta somente para os cargos de agente de endemia e dos agentes comunitários de saúde, por força da lei, que vão ganhar 2 salários mínimos, e dos professores, mas o restante é o reajuste anual do salário, vai ser aplicado normalmente, o executivo já tem condições de fazer isso nesse pagamento desse mês, retroativo ao 1 de janeiro.
Quer dizer, se não houvesse esse veto, digamos, todo mundo iria receber 4,26, é isso, inclusive os agentes de endemias, é isso?
Isso, e aí ficaria contraditório com o que está na lei, porque no artigo 4º dessa lei ele dizia que fica assegurado aos agentes de endemia e aos agentes comunitários de saúde o piso nacional de 2 salários mínimos. Então era só uma readequação à modificação. O que aconteceu, Luiz Sérgio, é que quando veio esse projeto de lei, que era o projeto de lei complementar 112, ele tratava de várias questões e a Câmara acabou simplificando ele e teve essa parte contraditória. Mas com a manutenção do veto que foi feito ontem e a lei já sancionada, nenhum prejuízo, nenhum risco tem a qualquer um dos servidores, a qualquer categoria. Está garantido todos os aumentos, no mínimo de 4,26, com exceção dos agentes de endemia, os agentes comunitários de saúde e os professores que tiveram um aumento, realmente tiveram um aumento diferenciado. Como a lei já tinha sido promulgada com o veto, não estava restabelecendo o artigo anterior. Única e exclusivamente estava sendo vetado. Então não existia qualquer risco de ter dupla interpretação. ou seja, o artigo 5º dessa lei foi vetado, ele não foi restabelecido, ele foi vetado pelo prefeito, então permanece o aumento, a revisão anual de salário do 4,26 e os aumentos para a categoria diferenciada, que é os agentes comunitários, agentes de endemia e professores.
Muito bem, está aí com o assessor jurídico da mesa diretiva, Dr. José Carlos Dias. Eu encerro os trabalhos relativos à 7ª sessão ordinária realizada na última segunda-feira. Falei aos ouvintes do jornal Operação Cidade.